A leitura diária desta segunda-feira da lição de número 1, a Epístola aos Romanos, convida-nos à leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. O título da meditação de hoje é Paulo, chamado e separado pelo Senhor para ser apóstolo. Façamos esta leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Estamos dando início ao segundo trimestre deste ano de 2016, quando estaremos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Nós estaremos a estudar, portanto, nesse trimestre, a Epístola de Paulo aos Romanos, ela que é considerada uma das quatro epístolas clássicas do apóstolo Paulo. As quatro epístolas clássicas do apóstolo Paulo são a Epístola aos Romanos, a primeira e a segunda Epístola aos Coríntios e a Epístola aos Gálatas. O pastor Ezequias Soares, que comentou em 1998 as lições bíblicas a respeito da Epístola aos Romanos, chamou a Epístola aos Romanos da exposição magna da fé cristã. E sem dúvida alguma, esta é a mais densa das cartas do apóstolo Paulo. Não só por ser a mais extensa, e por isso é que ela é colocada em primeiro lugar em o Novo Testamento. Os irmãos sabem que as epístolas, os livros do Novo Testamento, não são colocados em ordem cronológica, mas sim em uma ordem lógica. E quando se iniciam pelas epístolas, as epístolas de Paulo são colocadas da mais extensa, que é Romanos, até a mais curta, que é Filemão. Sendo que quando são duas epístolas para a mesma igreja, elas são colocadas uma em seguida da outra, ou para o mesmo obreiro, como é o caso de Timóteo. Mas a Epístola aos Romanos, ela traz um verdadeiro tratado sobre o significado da fé cristã. Não é à toa que a Epístola aos Romanos, ao longo da história da igreja, marcou a vida de muitos grandes nomes da igreja cristã. Agostinho disse que se converteu lendo a Carta aos Romanos. Martinho Lutero esboçou as suas teses que deram origem à Reforma Protestante após ter estudado a Carta aos Romanos. John Wesley diz que, depois de se converter com a pregação dos irmãos Morávios, ele se fundamentou e se aprofundou espiritualmente, cresceu espiritualmente, estudando a Epístola aos Romanos. E, sem dúvida alguma, um dos grandes livros que marcou a teologia do século XX foi justamente o comentário da Epístola aos Romanos de Karl Barth. Então, a Epístola aos Romanos acompanha a história da igreja pela sua densidade, pela sua profundidade em analisar o que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava indo para Jerusalém para entregar a oferta aos pobres e percebeu que estava para se iniciar um novo momento no seu ministério. O seu desejo era ir pregar no extremo ocidental do Império Romano. Ele queria ir para a Espanha. E para tanto ele sabia que necessitava da ajuda da igreja de Roma, porque a igreja de Antioquia, que o enviara nas três viagens missionárias, ficaria muito longe da Espanha, que era, podemos dizer assim, o fim do mundo daquele tempo. E Paulo então resolveu escrever esta carta aos Romanos para sensibilizá-los a este trabalho missionário. E para tanto Paulo resolve refletir sobre a vida cristã, sobre o significado da fé cristã. Era um momento de mudança de seu ministério. Não ocorreria o que ele imaginava. Sem dúvida alguma, Paulo teve uma mudança do seu ministério após a sua chegada a Jerusalém para levar a oferta aos pobres da Judeia. Mas ele não imaginava que seria preso, depois ficaria alguns anos em Cesareia e depois seria mandado para Roma, mas como prisioneiro. Mas de qualquer maneira, Paulo, ao sentir a mudança no seu ministério, o momento do seu ministério, ele reflete sobre a vida cristã e o Espírito Santo inspira a escrever esta carta, que é, sem dúvida alguma, um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Mas quando Paulo inicia esta carta, e esta é a nossa meditação de hoje, ele nos traz uma apresentação sua que é digna de nota. Paulo diz: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, em primeiro lugar, ele se apresenta como um servo de Jesus Cristo. E a palavra grega aqui é doulos, que quer dizer escravo voluntário. A palavra aqui demonstra como Paulo se considerava um servo de Jesus Cristo. E como um servo se apresentava à igreja de Roma para ser enviada por ela à Espanha. Paulo entendia que o Evangelho o tornava um servo de Jesus Cristo. Nesta sua maturidade espiritual, Paulo mantinha o mesmo sentimento que o fizera escrever anos antes a carta aos Gálatas, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, mostrando que havia renunciado a tudo, renunciado a si mesmo, para fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que ele pregasse o evangelho aos gentios. E por isso ele sentia a necessidade de ir agora para o lado ocidental do Império Romano, já tendo pregado no lado oriental, para fazer a vontade de Cristo, para cumprir a missão que o Senhor lhe concedera. A consciência de que ele é um servo, de que ele está à disposição de Cristo para fazer a vontade de Cristo. E um verdadeiro cristão, ele sabe que é servo de Jesus Cristo, que não mais se pertence, mas que é uma propriedade de Cristo Jesus. É o que o próprio Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E ainda nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ser servo é ter a consciência de que você agora é propriedade de Cristo. E por isso você não mais vive, mas é Cristo que vive em você, como o próprio Paulo escreve em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E não venha alguém dizer que isto é uma interpretação do apóstolo Paulo, uma alteração dos ensinamentos de Jesus Cristo. Pois a própria excelência da carta aos Romanos faz com que alguns defendam que existe um cristianismo e um paulinismo. Um paulinismo que seria uma distorção do cristianismo. Um pensamento feito pelo filósofo alemão Nietzsche, e que é repetido por alguns ultimamente. Ultimamente tem surgido um movimento querendo restaurar a proeminência dos evangelhos em detrimento das epístolas de Paulo. Como se as epístolas de Paulo não refletissem o evangelho. E aqui nós temos a prova disto. Em Lucas 14:33, Jesus diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus quem diz que o seu servo tem que renunciar a tudo quanto tem. Mas além de renunciar a tudo quanto tem e se apresentar como servo, o apóstolo Paulo também diz que ele foi chamado para ser apóstolo. O servo de Jesus Cristo tem que ter consciência da sua vocação. Nós somos um corpo na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E, portanto, cada um tem sua função. Cada um tem o seu papel. E Paulo sabia que o seu chamado era para ser apóstolo. Foi isso que ele disse a Ananias, ainda em Damasco. No terceiro dia que Paulo havia se convertido, Ananias lhe trouxe a mensagem do Senhor. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele havia sido enviado, por isso que ele era apóstolo, para pregar o evangelho aos gentios. É por isso que Paulo é chamado do apóstolo dos gentios. E ele tinha esta consciência da sua chamada. E nós precisamos ter a consciência da chamada para fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos no seu corpo, na sua igreja. E porque ele havia sido enviado para pregar aos gentios, é que ele se credenciava junto à igreja de Roma para ser enviado por ela para pregar o evangelho na Espanha. E por fim, Paulo diz que foi separado para o evangelho de Deus. Ele era um evangelista. Era outro dom ministerial que ele possuía. Ele possuía o dom ministerial de apóstolo, mas ele também tinha o dom ministerial de evangelista. E isso ele tinha consciência também. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Paulo tinha comunhão com Jesus. Paulo era obediente a Jesus. E por isso se apresenta à igreja de Roma, para ser enviada por ela como missionário na Espanha, dizendo ser servo, chamado para apóstolo e chamado para evangelista.